Bilhete!
Ora viva! Sejam muito bem-vindos a Tira Bilhete, podcast sobre cobras e sanguessugas, que também manda habitados sobre filmes. Eu sou o David Neto. Estes besties que se tornarão num escritor e num advogado são Francisco Correia e António Pinhão Botelho. Como estão?
Olá, tudo bem? Bom dia.
Olá, bom dia, bom dia.
Quem é quem?
Pois, quem é que quer levar a facada? Ia perguntar isso.
É, não importa, River Phoenix.
He dead.
He dead, but at least not old. Não sei.
Muito bem. E concordam aqui com o final deste filme? Aliás, tem ainda, nos dias de hoje, que, algum amigo que tinham aos 12 anos de idade?
Não.
Tenho.
Muitos?
Acho que sim.
Ok, boa. E concordas que é difícil ter amigos como os que tínhamos nessa altura das nossas vidas?
Não sei, epá, eu tenho... Eu herdei, de certo modo, os amigos do meu irmão. O meu irmão é 6 anos mais velho que eu e os amigos dele eram todos entre 6 a 5 anos mais velhos que eu e eu ainda me dou com a maior parte deles todos. O meu irmão não tanto, mas, ou seja, ficámos sempre muito unidos.
Ok. uma questão. Vocês os dois com irmãos mais velhos, que é uma coisa que não me assiste,
sim,
chegaram a ser... vítimas de assédio por parte desses amigos desses irmãos mais velhos? Ou...
Assédio? Como assim?
Define vítimas de assédio.
Ok, desculpa. Bullying, no geral, sim. Oh, isto,
como ah, eu... não. Ah, quer dizer...
Estavas a ver isto como uma cena um bocado sim. mais verde
do que eu. Sabes que há assédio e há assédio, não é?
Ah, não, há o hazing, não é? Há aquelas coisas que é... Porque é um bocado normal e um bocado de falta de noção da juventude imatura deles... aproveitarem o irmão mais novo de um o irmão chato, não é? Mais novo, porque quer pertencer aos fixos.
Sim, sim.
Sempre porque essas dinâmicas são, e é uma coisa um bocado recorrente, portanto.
Eu fazia isso aos meus primos mais novos também.
Eras tu essa.
Fizeram-me a mim e eu fazia.
Ok, mas
nunca fiz. Mas foi...
Chico, e quem te fazia a ti eram os amigos da tua irmã ou era a malta mais velha do bairro?
Não me lembro muito bem, mas nunca era uma cena extrema como neste filme. Acho que era só, tipo, cenas de calvos e assim.
Ninguém chegou a sacar de uma ponta em mola.
Parece. Não.
Ainda bem. Começamos hoje o ciclo Anda Bater Que Tu Bates Bem, sobre filmes realizados por atores, mas que não entram como atores no filme escolhido. E começamos aqui com um pedido do Tiago Plácido, próprio para o Tiago. Que sugeriu que abordássemos a terceira longa-metragem do tio Rob Reiner, que podia ter perfeitamente entrado no ciclo dos Nipple Babies, mas não. Este filme é a primeira de duas adaptações de livros do Stephen King que o Rob Reiner faz em menos de 5 anos.
Qual é a segunda?
É o Misery.
Ah, ok, pois é. Isso é do Rob Reiner, eu esqueço-me disso.
Sim. O Rob Reiner tem grande carreira como realizador.
Pois tem. Princess Bride também é dele, não é?
Princess Bride também é dele.
Pois.
Eu gosto de um filme dele que provavelmente não é bom, mas tenho assim um carinho, que era com o Bruce Willis e com o Elijah Wood, que é o North, o puto maravilha, mas pronto.
Nunca vi isso.
Okay. É um filme assim estranho, meio fantasioso, sobre um puto que é tipo um prodígio e que se farta dos pais e que começa à procura de novos pais.
Ok.
Mas é assim meio fantasia. Tem graça.
Tudo, portanto, Daddy Issues All Over.
Mas não é aquele do Bruce Willis que há um puto mais novo, não é isso? Pois não.
Não, isso é o daqui, da Disney. Esse é
yeah,
fatinho.
Yeah.
Isso é o I See Dead People também.
Exato.
Sim, também por isso.
Em Portugal e no Brasil sai com o título Conta Comigo. Falamos, claro, caro ouvinte, de Stand By Me. In all our lives, there's a fall from innocence. A time after which we are never the same. It happened in the summer of 1959. A long time ago.
Oh man, where do you hear this? Where do you hear this? What is it, man? You guys want to go see a dead body? When the night has come
and the land is dark. We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.
Kid's gone, they're never gonna find him.
Not where they're looking. And the moon is the only
light we'll see. You think Mighty Mouse could beat up Superman?
Mighty Mouse is a cartoon. Superman is a real guy.
No way a cartoon could beat up a real guy.
We're gonna be on every radio and TV show in the country.
I still don't think we should go.
A ver quando é que íamos cantar.
É, quando quiseres, tu canta quando...
Should crumble and fall. Não tenho uma guitarra aqui perto, senão tocava.
Reza a lenda que era Columbia, não quis que este filme saísse com o título The Body, o nome do livro do Stephen King.
The Body?
The Body.
É um livro ou é um conto?
Que merda de título, desculpem lá.
Em inglês, o texto chama-se de novela. Portanto, não sei se é... Fico com a ideia que deve ser um romance pequenino ou um conto alargado.
Sim, pois deve ser.
Mas reza a lenda que foi o próprio Rob Reiner, sem saber que nome dar para agradar aos estúdios, que não queriam o The Body, e por um lado ainda bem, que ouviu o River Phoenix e Kiefer Sutherland a tocarem guitarra e a cantar esta música. E ele, olha que fixe. E pronto. Muita cara conhecida aqui num filme que tem a idade do António, que... Acho que reúne aqui umas coisas que o tornam bastante interessante e gostoso de ver. Um filme sobre coming of age de quatro rapazes. Se calhar começo por perguntar se acham que se sente a distância temporal do tom em que estes jovens falam, ou os putos de 12 anos hoje em dia ainda são assim, mas com telemóveis.
Não, isto é completamente afastado. Isto é tipo um sonho, não é?
É uma coisa feita nos anos 90 sobre uma geração dos anos 60, ou seja, tem muitas camadas de retroativos, não é?
Uhum. Mas
tem o grande sucesso comercial e de crítica que isto é na altura. Acham que hoje, vocês verem isto hoje em dia, ainda percebem o porquê?
Eu acho que sim, porque o grande sucesso do Stranger Things, Things vai beber estas coisas, ou seja, há uma espécie de nostalgia. Eu acho que o tema da nostalgia é muito forte, e nós millennials, que fomos a nossa geração Spielberg, né, já crescemos muito com isso injetado, com esta ideia do tempo áureo ou dessas coisas. Quer dizer, acho que todas as gerações têm uma espécie daquilo que foi, não é? Glory Days. Bruce Springsteen, estás a ver?
Sim, ainda mais para esta época, talvez, boomer coisa, finais de 50.
E se fores a ver os grandes sucessos do cinema dos últimos tempos, mesmo com a coisa toda da Marvel, é uma espécie de nostalgia dos anos 80 e desses filmes, tal como a Barbie é. Ou seja, uma coisa a nostalgia acho que é mesmo uma das coisas que vende mais no cinema americano moderno.
Só no cinema, videojogos, board games, um pouco de tudo.
Até que começou um pouco com o Stranger Things, não é? Depois começaram a fazer um algoritmo a partir daí, em que as séries são testadas não por pilotos, mas por... metem lá uma cena no algoritmo e o algoritmo sai de lá uma série e eles fazem.
Sim. Stranger Things.
Isto é verdade.
Curioso estar a dizer isso. Acho que para o casting de Stranger Things dão aos atores pedaços do guião, textos aqui deste Stand By Me.
E tens planos iguais.
E tens coisas muito parecidas. Acho que há um episódio que tem o mesmo nome e tudo, tem o mesmo título. Mas
e eles andam no comboio, não é?
Mas isto agrada-te. Eles andam no comboio. Mas agrada-te também, Chico, ver isto em 2024?
Epá, a mim agrada-me porque até ponho este filme naquela categoria, o Roll Doll de crianças a lidar com assuntos macabros, não é? E a crescer a partir disso. Não acho que seja um filme normal sobre crescer, não é? Sobre adolescência. Acho que é um filme assim meio mágico.
Sim, com temas um bocado pesados, não é? Não sei se isto... Acaba por ser muito sobre o luto nas crianças ou sobre a morte.
Exato.
E é muito forte, tipo, o tema é muito difícil tu ficares indiferente a isto. É um bocado lamechas e talvez um pouco datado nos violinos e nessas coisas todas, mas é uma história super sólida.
Sim.
E que te cativa, os personagens são bem construídos, tu consegues te rever em qualquer um dos personagens daquele grupo, daquele quarteto. Nós todos... Rapazes e raparigas, fomos uma daquelas personagens no nosso grupo de amigos, portanto, e há sempre o grupo das pessoas mais velhas que eram um bocado predadoras, nem que fosse a uma questão emocional e de ego, Portanto, sim, acho que é uma coisa muito...
Sim, se olhares para os Goonies, em que é a mesma estrutura, mas outro tipo de filme completamente diferente, não é?
Ou ET, ou o que quer que seja, tipo, sim, há assim uma... Meninos na América subúrbia com bicicletas, tipo, acho que
sim,
para
sim,
nós que não tivemos isso, ficamos logo de algum modo, nem que seja a memória emocional, faz parte da nossa infância.
Sim. Falavas na cena de rapazes ou raparigas, neste filme específico, talvez não tanto.
Não, mas estou a dizer que as dinâmicas de grupo de rapazes e raparigas, por muito mais que haja diferença ou não de género, há sempre essa dinâmica da pessoa que... do nerd, da pessoa mais bonita, da pessoa mais atlética, da pessoa... Ou seja, há sempre essas dinâmicas e esses power... essas dinâmicas de poder dentro dos próprios grupos que existem nos nossos amigos hoje em dia. Não...
Mesmo sendo aqui, se calhar... caindo na generalização, na estereotipagem das personagens com o gordinho que é o Comic Relief, não é? Como é no Stranger Things e nessas coisas todas que vocês estão a dizer, com o que é mais traumatizado do que os outros, do que os restantes, porque parece um veterano da Guerra do Vietnã que ainda nem começou para os Estados Unidos. Mas se calhar o mais impressionante aqui do filme é mesmo serem todos muito bons individualmente e isto como ensemble. Acho que é muito bom. Não sei exatamente que idade é que tem os putos na altura, mas é um grupo super credível. Não,
são muito bons atores. Pronto, e também, ou seja, todos eles ficaram agarrados à droga de algum modo,
à droga que não, é a vida.
Morreu o River Phoenix, mas ficámos com o Corey Feldman, portanto é
sim, já lá vamos. Isto, no fundo, um junior high school movie de nostalgia, como diziam, que eu acho que isto é muito bem descrito e muito bem representado. Faz-me confusão só na história a questão das armas ali no fim, mas acho que é mesmo uma bela história. Mas é no fundo o Superbad se eles tivessem menos 5 anos.
São as férias, não é? De verão, não é?
Aquelas últimas férias antes de irem para escolas diferentes, e depois tens aquela conversa clássica do não, tu és mais esperto do que nós.
Olha, se quiseres buscar um filme também que tem uma vibe muito parecida, que já traçamos aqui, é o George Washington também. Mais recente, mas tem a mesma vibe.
Sim. De poder-se ter o poder de sair daquela zona onde toda a gente quer sair e no fundo serem todos um bocado traumatizados com a relação que têm com os pais, ao ponto de se calhar de precisarem de ver.
Sim, mas é isso que os une, não é? É terem os problemas que têm em casa ou com os irmãos, e que, estando os quatro juntos, é o safe place.
Sim, tanto para eles como para o grupo de amigos mais velhos, a razão para a qual vão atrás do cadáver é para aparecerem na televisão, não é? E
para ficarem famosos.
Ficarem famosos, e depois, tipo, tudo isso se desvanece, claro, a partir do momento em que chegam lá, porque o que importa é a viagem.
Exato.
Pois.
O que importa é a viagem. Tem uma coisa muito Stephen King about it, não é? Tipo, a maneira de, ou seja, tu vês este filme, ou vês o Shawshank, e percebes que foi escrito pelo mesmo gajo. Tem o mesmo gimmick emocional de... Tudo, tal como pois o It, que é mesmo escrito por ele, tem o mesmo gimmick emocional com o Misery ou com o Shining. Ou seja, eu sinto muito sinto que uma espécie de gimmick narrativo em todos estes filmes que podem identificar muito rapidamente que é uma coisa do Stephen King. Pronto, acho eu, porque os personagens são muito terra a terra, nunca há uma são sempre meio losers que depois... Lá está. E a mensagem é sempre: o que importa é a viagem. Tipo, Andy Dufresne crawled out of shit and came out clean the other side.
Exato.
Tipo, é sempre... Não, e é muito forte em chavões, e é muito difícil de tu, mesmo que possas dizer que ela mexas ou que é pronto, azeiteiro, aquilo funciona. Em grande 90% das vezes aquilo funciona.
Sim. Aqui também muito bem assente nestes belos jovens atores.
Isto é só frases feitas. O filme todo parece que é só one-liners, tipo...
Sim, sim.
E não a dizer mal, a dizer que pronto, é muito, é um álbum só de hits.
Sim. Funciona, sim.
Mas é engraçado que o filme é curto, mas mesmo assim é lento e toda a gente respira. As cenas têm uma respiração...
É verdade.
Tem uma cadência muito natural, não sei. Estão tipo, ali na fogueira, há tempo para cada um falar dos seus problemas, contar uma história.
Desenvolver as personagens, é verdade.
Exato, sim, exato. Sim, sim, mas desenvolve-as lentamente, não é? Ali um pulo de porco que vai sair a seguir de forte.
Um slow cooking.
Mas não apressa, não apressa. Já que não está chateado com não sei o quê.
É verdade, é verdade.
O luto do outro gajo só vem à tona quando vê realmente o outro gajo morto, não é?
Sim, sim, sim. Achas que é um filme de hora e meia, até um pouco menos, que parece de 2 horas, mas em...
Não, não, não é isso, não é isso. Acho que... seria mau, não é? Eu gosto.
Não, mas pode ser uma coisa boa, ou seja, parecer mais
comprido,
mas
não, é não aborrece. É bom, é bom.
Sim, sim. E gostam da narração, da maneira como isto está contado.
Ah, isso é hate, isso.
Pois.
Está ok, não me chateio. É um bocado datado.
É fixe não aparecer muito também.
Pois, eu acho que funciona bem para fechar a história depois.
Funciona, e no início, eu acho que o Richard Dreyfuss, que é literalmente quase um cameo neste filme,
sim.
O plano dele no início, incrédulo com a notícia que acabou de ouvir, é muito forte. Ou seja, tu tens um excelente ator a fazer aquilo quase como uma espécie de favor ao realizador, não? Ou tipo como uma graça, é muito bem feito. É uma coisa... Tu ficas logo dentro do filme.
Sim, e depois dá-nos a possibilidade de fechar com... Olha, agora também ele tem um filho da idade que tinha quando estava a contar esta história. Portanto, fica assim um fecho bonitinho.
Sim, parece uma coisa muito autobiográfica do Stephen King.
Ah, pá, sim, acho que sim. O próprio parece Rob Reiner, que acho que depois acaba por pedir alterações no guião, e acho que é ele que pede aos argumentistas para focarem a história no Gordy. Para além dele próprio se identificar muito com alguém com dead issues ou alguém que tem dificuldade em sair da sombra do pai, acha que um jovem que sente que o pai não o ama, mas que tem, se apoia nos amigos para se tornar num autor, num escritor muito bom, é um bocado a história do Stephen King. Mas pronto, não sei quão autobiográfica isto é, mas dá a ideia que se calhar há um paralelismo.
Sim, se calhar o senhor não devia ter visto um morto quando era criança.
Isso aconteceu mesmo?
Não sei, mas se for assim tão autobiográfico...
É possível, sim.
Sim, tem imaginá-lo.
Acho que é bem filmadinho, não vendo assim nenhum brilhantismo. Funciona?
Eu acho que é super clean. Uhum. Acho que é muito bem filmado para o que é. Ou seja, não tem aquela coisa do Spielberg de tu sentires... uma coisa avassaladora na realização.
Não é Xanã, sim, sim.
Não, mas acho que é uma coisa super, super clean. Eu acho que é daquele... Qualquer realizador com dois dedos de testa, com este guião e com o tempo e não sei o quê, fazia um bom filme. Talvez não tão bom como o Rob Reiner, mas tipo é... Porque o filme é muito de guião, não acho que seja uma coisa de realizador. Mas acho que tem coisas, tem cenas emblemáticas. Por exemplo, a imagem deles ouvirem o comboio.
Uhum.
Na ponte, tipo, é daquelas coisas que fica comigo, ficou comigo desde miúdo.
Sim. Funciona bem a cena da ponta, acho que dá ali uma ansiedade mesmo com duplos e com croma da altura.
Sim, está muito bem feito. Não, e a coisa impressionante que eu acho que finalmente Portugal começa a ter, que é young actors, não é? Tipo, a Sim. coisa de teres miúdos que são muito bons atores, é avassalador. E a cultura... Eu acho que os morangos com açúcar e os TikToks, essas merdas, têm feito uma coisa fixe, que as pessoas perdem o pudor e sabem estar em frente a uma câmara. Então, cada vez mais, nós temos apanhado, ou pelo menos eu tenho apanhado atores e atrizes jovens que são, de facto, bons atores.
Sim. Já se normalizou.
Isso deve ser tanto de bom como de mau também.
Sim. Sim, a nível de... Depois de life goals, é uma coisa assustadora. Claro, mas claro, de... Claro. de realmente...
De aumentares a escala da possibilidade de um casting bastante simpático, dá-te mais opções de escolha.
Sim, se estou a pensar no... Eu, egoísta, falando em... Às vezes dá jeito um ator, uma criança.
Exato.
Faz TikToks, pequenino, faz TikToks.
Yeah, faz TikToks.
Faz fazer o Route 2.
Route 2.
Faz TikToks, Corey Feldman, faz. Vais ver, vai correr bem.
Aí, depois tu vês todas as child actors da América, correu bué da mal. Correu mesmo bué da mal. Uhum. E no sentido, desde a Judy Garland, não é? Tipo, é tudo em estupefacientes brutais. River Phoenix... Overdose em frente ao irmão num dos cafés da Sunset Boulevard.
Foi num bar
e o River Phoenix, estava lá o Joaquim.
Estava o Flea a tocar.
Eu tive ali
isso agora.
Vai para o Rio.
E há uma
né?
coisa horrorosa naquelas de se fores para a Dark Web, que é o áudio do 911 call do irmão.
Ah, pois, porque ele é que ligou, não foi?
Do River para as urgências, para o 911.
Mas o irmão que não é o Joaquim?
O Joaquim, que na realidade o nome verdadeiro de Joaquim Phoenix é Leaf. Porque os irmãos Phoenix têm todas as cenas da natureza. Ele é Leaf, o irmão era River,
Summer,
a irmã
não é?
É Summer.
Yeah. Ah, há mais uns quantos.
Eles, porque os pais são hippies. Pois. Então eles têm todos nomes de coisas da natureza.
Sim, já vamos ao What Happened to Them no final deste episódio. Só uma pergunta, uma coisa pessoal que me ocorreu em relação ainda à realização deste filme. Vocês teriam filmado a cara do jovem Ray Brower morto, assim, no grande plano?
Não.
Acho que não.
Eu tinha filmado uma coisa muito distante... Para criar a distância entre eles.
Eu já não me lembrava...
Quase de tesouro falhado, não é?
É meio tosco, não é?
Mas e não só isso, eu acho, eu já não me lembrava como é que aquilo era, como é que aquele final depois se desenrolava, mas gostei muito quando só se vê o pezinho de fora e o corpo tapado por arbustos e não sei o quê, e depois pensei, epá, que fixe, não vão para cima do cadáver, não sei o quê, e depois passados dois planos, pumba, e não sei, é uma opção pessoal que se calhar também não...
Sim, não está um bocado datada.
Se calhar na altura impressionava mais.
Pois. Pois eu fiz que o Kiefer Sutherland está a fazer o papel que faz anos depois de... Ou anos antes de Vampiro Mau, né? Tipo, lá o que é.
Qual Vampiro Mau?
Do Black Lost Boys. Do Joel Schumacher. Sim.
Ah, sim.
Não sei se é depois ou se é...
É depois, mas é tipo um ou dois anos só, acho.
Sim. Esse filme é...
Sim. Gosto muito do concurso de tartes. Acho que é um bonito mecanismo que ajuda... ali a dar o gosto pela escrita do Gordy e que depois é sustentado lá na conversa que ele tem com o personagem do River Phoenix do vai, tu consegues, vai que é tua. Mas gosto sempre de ver uma história, quando é bem feito, como acho que é o caso, uma história dentro de uma história com este tom ligeiro, tem assim uma vibe Big Fish de alguém que está a contar uma coisa e depois estamos a ver o que é que está a acontecer.
Sim, então e depois o que aconteceu? Não sei.
Yeah, não gosto.
Já acabou?
Não gosto do fim. mas sim, e sim, porque acho sempre fascinante ver concursos norte-americanos para ver quem come mais tartes ou cachorros.
O Beethoven 2, acho que é o Beethoven 2, tem um concurso de hot dogs que ficou marcado na memória. Tenho que procurar qual é o Beethoven.
É assim, javardão como este?
Era de hot dogs mesmo hot ali. Dog.
É, eu acho que eu acho que é o 2.
Acho que não sei, é um deles.
Exato.
Eu acho incrível porque, de uma maneira super nerd, acaba por ser uma crítica ao capitalismo autodestrutivo dos Estados Unidos.
Sim.
Todos aqueles concursos, mas aqui funciona muito bem.
Mas é que é um concurso com claques.
Sim. Uma coisa super clássica com pronto, aquela coisa muito rural do O Brother Where Art Thou, não é? Tens a banda a tocar, tens toda a gente a torcer pelo radialista para ver quem come mais tardes, mas pronto.
A mim confesso que deu-me um pouco a volta ao estômago.
Pois imaginei que não tivesse sido fácil para assistir.
Não me lembrava, estava a curtir e depois foi tipo, o quê?
Pois foi literalmente.
Oh my god, they're throwing up!
E vomitei também.
E o sofá.
Eu gosto assim de filmes imersivos.
É que tens que limpar o sofá depois.
Exato.
Mas sim, acho que continua a funcionar muito bem, percebe-se porque é que acabou por se tornar uma referência cultural gigante. Estava a ver isto, esta história, para além de entrar nos Simpsons, no Rick and Morty, de ver essas paródias todas, e daquela história do Stranger Things, acho que o Boys in the Hood tem esta homenagem também muito explícita.
Esse filme é tão estranho. O Boys in the Hood? Tem uma vibe tão estranha.
Já não vejo a boia, por acaso. Já não me lembro. Mas este é fofinho. Deixa assim um cantinho.
Este é super.
A novela do Stephen King, que se chama The Body, em 1982, são os argumentistas Bruce Evans e Reynald Gideon que dão o primeiro passo nas negociações para adaptar o livro.
Quem são os caras?
Não sei. Não sei, mas foram nomeados para o Oscar, o melhor argumento adaptado com isto. Oscar, esse que perderam para...
Pera, qual é o ano?
Então o filme 87. É de 86, os Oscars são...
De Platoon?
Que ganha melhor filme.
Ok.
Mas o Oscar de melhor argumento adaptado vai para um filme que também está nomeado para melhor filme e que perde para o Platoon, que é o Room with a View.
James Ivory.
Que acho
em Veneza, não é esse? Não.
Não, é do James Ivory, mas não sei se é escrito por ele.
É tudo... Por acaso... Boa pergunta, mas é daqueles que eu acho que não vou...
É giro o filme, com a Helen Bonham Carter.
Pois, deve estar muito novinha, aí, deve ser muito novinha.
Do E.M. Foster.
E.M. Foster. O primeiro realizador associado ao projeto do Stand By Me é o Adrian Lyne, mas como tinha prometido assim mesmo umas férias depois de rodar o 9 semanas e meia, perdeu a oportunidade e surge então o nome de Rob Reiner, na altura mais conhecido como personagem do All in the Family. Familiares Direitas, do Archie Bunker.
Meathead, não é?
É Meathead, acho que é. É o... Como é que se diz? É o son-in-law, que nunca sei as traduções destas coisas para português. Pá.
O cunhado, o nome é? O
genro.
Genro.
O genro, é. Yeah, yeah, yeah. Bons tempos. Sick Gold, Archie Bunker.
Devia ser quando eu mudava de canal.
Sick Gold era tipo TV2 e RTP mesmo, portanto.
Yeah. Mas sim, eu próprio que se identifica com alguém com dificuldade em não ser ofuscado pelo pai, Carl Reiner, RIP.
Tiveram percursos bastante diferentes.
Pai e filho?
Sim.
Sim, sim. Tem. Falávamos aqui de alguns dos filmes dos anos. Final dos anos 80 e dos 90 do Rob Reiner. Ele tem aqui cenas bada fixes, é?
Pois tem.
E mesmo como ator, acho que se safa muito bem. Faz um pouco.
Tem graça. Tem sentido de humor e tem timing cómico.
Tem timing cómico. Tem boa presença. Vai, Rob.
Aprendeu com o colega de escola.
Com o Mel.
Albert Brooks.
O Albert, sim. Sim, sim.
Olha, eis um... Epá, é aquilo que eu te disse das outras vezes com o Chico, quando o Chico estava a rever. Nunca vi nenhum filme desse gajo. Só vi a Musa. Já falámos sobre isso.
Sim, fiquei
com vontade. Já vi, entretanto, também.
Fiquei com vontade de ver depois do documentário, mas não sei, não fiquei com demasiada vontade.
Ah, mas viste o documentário com o Rob Reiner.
Sim, okay. Sim.
É engraçada a relação deles.
Sim. Dá a entender que ele, Rob Reiner, também está um bocado na sombra deste grande amigo, do Albert Brooks. Não sei
se achas. Eu acho, por acaso, que não. Ou seja, os filmes do Rob Reiner foram muito mais bem-sucedidos. O Albert Brooks acho que era mais, talvez fosse mais bem visto dentro da coisa do circuito intelectual.
Do stand-up, acho que é. Pronto, também o filme é sobre o Albert Brooks, não é? Mas de facto é idolatrado por.
O Albert Brooks era para o ciclo anterior.
Pois. Está tudo ligado, de facto.
Pois, os amigos.
E pronto, dos 300.
Pois é, Spinal Tap, é dele.
Spinal Tap, já tinha realizado. Grande filmão.
E o Wayne Henry Matt Sally.
Exato. Não, ele tem aqui. Os finais dos anos 80 e inícios dos 90 são gold para este senhor.
Sim, sim.
Uhum.
Mas depois fez o Bucket List.
E a partir daí nunca mais ninguém ouviu.
Pronto, fez um bom documentário ano passado, não é? Acho que.
Sim. Muito bom, gostei bastante.
Parece que vão 300 rapazes ao casting e desses 300 são conduzidas entrevistas a 70. Para se perceber quem se assenta melhor aqui as personagens do texto. E antes de filmar, os 4 escolhidos juntam-se durante 2 semanas com o tio Rob, a fazer exercícios de teatro e a ficarem amigões. E acho que isso passa bastante bem, de facto. Acho que é a melhor coisinha do filme é aqui este ensemble. Que pronto, de facto, destes quatro vivos, limpos e mentalmente sãos, não sei, se calhar sou o Jerry O'Connell, porque é o único cuja página da Wikipédia não tem podres sobre ele. Will Wheaton diz em público que o seu pai era abusivo com ele e que a mãe o permitia, o que o ajudou nesta performance.
Isso é problema sempre de jovens atores, principalmente e nessa altura. O Wheaton
ficou muito depois associado a uma série do Star Trek e depois mais tarde
do
Big Bang Theory,
do Big Bang,
fazia dele próprio.
Exato. River Phoenix, já aqui falámos. Ele que diz.
Sim, deixa-me só dizer que gosto muito de um filme com o River Phoenix, do Sidney Lumet, que é o Running on Empty.
Nunca vi.
Que aconselho aqui às pessoas.
Uhum.
É muito bom.
Ganhou um prémio aqui de representação com o Volpi, acho eu, sobre esse filme. Nunca vi também. E nunca vi o Private Idaho.
Vi uma vez em Shuffle, do Plex.
Pá, eu gosto muito de vários filmes do menino.
Uhum.
Gosto muito do My Own Private Idaho. Gosto do... Há um que eu adoro, I Love You to Death, que não deve ser muito bom, mas que é do Lawrence Kasdan, com o Kevin Klein. É uma daquelas comédias meio parvas, mas lembro-me de rir-me do início ao fim. E pá, e não esquecer que ele é Indiana Jones. Man.
Sim. O meu grande Indiana Jones, aquele que eu vi primeiro e que vai ficar para sempre como sendo o preferido, mas... De facto...
Tu preferes o terceiro, o Last Crusade?
Opa, porque foi o primeiro que eu vi e era o que eu tinha em VHS.
Percebo. Eu acho que o Salteadores é muito forte, mas acho que o Cruzado é logo a seguir.
É pá, sim. E é, olha, mais um filme sobre Daddy Issues, não é? Como todos os do Steven Spielberg. Exato. Também. Mas pronto, um grande ator já aqui neste Stand By Me se provou que... Gone too soon, River. pronto, e em relação ao Corey Feldman, nem sei bem por onde começar.
Epá, para quê, mano?
Pronto, acho
que... Para quê falar sobre este menino?
Tínhamos falado aqui dele nos Gremlins, acho eu. Mas o Corey Feldman tem...
Gremlins,
Goonies e Stand By Me em tipo 2 anos ou menos, portanto...
E depois, pronto. Tem um que é muito giro do Joe Dante, que é o The Burbs. Quer dizer, é muito giro. Eu gosto do filme Tom Hanks. SOS, Vizinhos ao Ataque.
Engraçado esse.
Grande tradução. Sim, e depois emancipa-se dos pais com 15 anos. Demasiado próximo.
And then cocaine.
And then, antes disso, Michael Jackson, muitas vezes, lá em casa, quando era ainda uma estrela adolescente.
E depois, há pessoas que ainda dizem que não.
Ele
ele entra em 5, Sexta-feira 13.
Entra. 2, 3. Ele... Não. Eu vi, Chico, eu estive a rever. Estive a ver todos os Sexta-feira 13 alternados com os filmes do Star Trek. Não sei porquê, estava uma fase um bocado masoquista em janeiro. Porque não, tinha a Showtime, eles estavam assim nas franchises e fui vendo. De repente vejo o Corey Feldman, que é numa dos Sexta-feira 13, se não me engano é o 5. É tipo a reencarnação do Jason.
Ai, o cara...
Começa a ficar tipo com a cabeça rapada e tipo com poderes psíquicos. Well, whatever. É muito mal.
Ah, isso é o Nightmare on Elm Street 2.
Não, é péssimo. Esse tem cenas muito más.
Pois tem. É o pior.
Pronto. Entre isso e os reality shows onde ele participou, acho que é escolher. Caro ouvinte.
Quais é que foram?
Para
o 20?
Não, é escolher caro ouvinte. Não, acho que ele tem um. Ele tem
um ciclo, tipo...
Reality shows.
Gone Wrong. Não, tipo, atores que tiveram um grande sucesso e depois que... E que Child tu... Actors Gone Wrong, tipo, pois. Uma coisa assim.
Aí é bem, isso é mesmo masoquista.
Ainda há uns quantos, sim.
Não, mas escolher os bons filmes, não escolher os novos.
Não, escolher os bons filmes e garantir, e não, dizer... isto foi depois disto que tudo começou a correr mal, atenção.
Exato.
Pronto, olha, gostei muito, não sei se querem... Continuar a falar de coisas que têm visto, como o António já estava a fazer. Chico, como é que está a ser essa semana ao nível do...
Opa, não, desde o último...
Não puxou nada?
Não, olha, yeah, não vi. Mas, vi, engano-me. Hoje gravei um episódio sobre um filme que é o They Shoot the Piano Player, que é uma animação documental sobre o Tenório Júnior, que era o pianista do Vinícius de Moraes.
Uau.
Que ele tem uma morte assim trágica na Argentina. E é um documentário em animação do realizador do Chico e Rita, que já foi nomeado para o Oscar de Melhor Animação. E é um documentário muito interessante. Entrevistam o Chico, o Caetano, tudo em animação. É tipo assim, uma mistura de daqueles filmes do Linklater.
Sim.
Estão a ver? Assim, um Waltz with Bashir.
Sim.
É,
sim,
é assim,
sim.
Uma espécie disso. É engraçado. Bom. Está nos cinemas.
Ok, boa.
E no Plex.
Nos cinemas primeiro, caro ouvinte. Nos cinemas está também Dune Part 2, que eu fui ver no outro dia. Acho que logo a seguir a termos gravado o último episódio. E gostei muito. É só para dizer, isto é o Chico.
Bom para ti, pá.
Uma bela experiência cinematográfica. E isso. E que mais? Ah, estou a ver uma grande série que estou a meio, ainda não terminou, mas até agora está a ser uma bela experiência, que está na Disney Plus, espanhola, chamada Antidistúrbios. Em inglês.
Chamada aqui?
Antidistúrbios. Em inglês, Red Police, Polícia de Choque em português, acho eu, que é do realizador das Bestas, que o António falou aqui há pouco tempo. E a série está muito interessante. E tu, António?
Bem, eu não vi filmes nenhuns, acabei uma série que estava a ver há algum tempo, que é o Under the Banner of Heaven, que é Andrew Garfield, detetive contra Mormons.
Eu li isso. O livro é incrível, é do Krakauer. O autor que escreveu Into the Wild.
Ai, meu Deus.
Bom para tu. Mas notas,
bom para tu.
Sabes que se nota que foi escrito pelo mesmo gajo. Mas o que é que eu te ia dizer?
Mas é, vale a pena.
A série é ok, é fixe. O Andrew Garfield está sempre com lágrimas nos olhos. Em todas as pessoas dizem assim, olha, está ali pão quente. Ele está tudo, está sempre com lágrimas nos olhos.
São alergias.
Eu lembro-me depois do Off the Air tenho que falar, porque o Andrew Garfield nessa série está igual a uma pessoa que nós embirramos ligeiramente. Não posso ser honesto. Vou ficar aqui só.
Sim. Ouvintes.
Fica só aqui a cena no.
Se alguém quiser saber, é mandar uma mensagem no Instagram.
Sim, uma mensagem a perguntar: sou eu essa pessoa?
Exato.
Se for, nós respondemos.
Mas a série vale ou não? Só para perceber.
Ah, pá. Mais ou menos, ou seja, sim, é um true crime, né? Irrita-me esta coisa dos true crimes, que é tipo, eu sinto que estou a ver uma coisa que podia ter sido uma hora e meia.
Sim.
Porque é que eu estou a ver uma série de 8 horas, quando isto pode ter uma hora e meia, na boa?
É assim que eles te engancham.
Pá, não, mas sinto isso em relação a 98% das séries que ando a ver.
Sim.
Mas pronto, comecei a última temporada do Curb Your Enthusiasm, que para além de eu ficar muito cringed out, porque aquilo custa-me imenso ver, também não me deixa de rir muito.
Ok. Eu nunca consegui ver.
Aquilo fisicamente é difícil de ver, e muitas das vezes tenho que pôr pause antes, porque eu sei o que é que vem aquela parte do desconforto de aquilo ter sido descoberto, da mentira ou do que quer que seja. Eu ponho pause, respiro fundo, dou assim uma volta. E depois ponho play quando ganho coragem para voltar a ver. Mas acontece muito. Tenho isso, pá. Não fico mesmo constrangido com...
Tu são como as cobras para ti, Chico, ou vomitar. Tu gostas do Curb, Chico?
Eu adoro, sim.
Mas eu tenho...
Não vi as últimas duas.
Tenho essa questão também com o meu irmão. Ele adora as séries do Nathan.
Pá, bom, Nathan, eu estou no The Curse para ir no quarto episódio, não consigo avançar.
Me falta
nem porque aquilo ser mau, é só porque aquilo me custa horrores passar aquilo. Mas eu acho que o Nathan, o sentido do humor do Nathan não é tão apurado como o do Larry, porque acho que o Larry, apesar de tudo, tem uma coisa mais de autocrítica constante e de gozar com tudo e com todos. E ele tem o Larry tem uma coisa fixe, que é: ele cria situações em que ele é um canalha e depois ele põe pessoas que são pessoas decentes a fazer cenas horríveis. E depois tu ficas tipo, mas espera aí, quem é que eu estou?
Yeah.
E isso é fixe. E no Nathan eu sinto sempre só como no Uncut Gems do Shafdi, que é só desconforto por desconforto.
Sim.
Tipo, não há um momento de
respiração.
Ah, Vou ali comer um donut. Não há nada. É mesmo só merda do início ao fim. Mas sim, há pessoas que gostam. É tipo o The Bear. O The Bear é fixe. Mas é tipo... E de respirar uma beca.
Sim.
Tipo, e 2 segundos em que vocês tipo, não estão tipo, a ter um ataque de pânico. Sei lá, não, qualquer coisa.
Sugestão.
Apesar do episódio de Natal, que é um elenco inacreditável.
Não gostei,
é,
tipo, nada, não gostei nada do episódio de Natal. Achei mesmo um tiro no pé. Isso.
A eu sério? Gosto. Eu gosto bastante.
Gostei bastante.
Acho que é
gosto bastante, acho que é mesmo uma coisa de...
Acho que
é aquele episódio que tu vês que eles fazem a cena de bem, vamos ganhar o SAG de melhor elenco.
Yeah.
Pois, mas para quê? E ainda por cima há ali pessoas tão fixes que não estão particularmente fixes nesse episódio específico.
É pá, eu gosto de jogador John Mulaney, mas pronto.
É o que está mais fixe, sim. E eu dizer isto também quer dizer muita coisa. Só para fazer aqui um pequeno atar de cordel entre Larry David e este filme que abordámos hoje, Stand By Me, que é um grande sucesso, como já tinha dito, comercial e de crítica. Acho que com o dinheiro e com este sucesso, o Rob Reiner cria, ou é um cofundador de uma produtora chamada Castle Rock, em homenagem a esta cidade.
Às cenas do Stephen King, não é? Cidade.
Eu vi a série Castle Rock, são 2 temporadas baseadas. A primeira até é engraçada, mas a segunda não vi.
Mas desculpa, eu perdi-me nessa parte. Isso é do Stephen King, é? Porque não existe.
Porque Castle Rock é a cidade fictícia do Stephen King, onde se passam muitas histórias que ele escreveu.
Ok.
É como se o It e o Stand By Me se passassem na mesma aldeia. Cidade.
Sim.
E há uma série que pega as histórias mais pequenas e tem uma narrativa principal e depois outras pequenas que vão acontecendo.
E vale a pena?
Prefiro antes de dormir.
Encolhe os ombros.
A segunda é com Lizzie Kaplan.
Já percebi o que é que fiz disso. E primeira coisa para a televisão que a produtora Castle Rock faz é o Seinfeld. Portanto, começaram bem.
Ah, ok.
E pronto. Tens que escolher o filme, não é verdade, António?
Eu sei. Vamos pensar no tempo, para 1950. Okay. Um filme que eu queria trazer há muito tempo, nunca vi.
Vamos voltar a Preto e Branco?
Preto e Branco. Sobre tipo, a grande pioneira realizadora Aida Lupino. Um filme chamado Outrage, 1950. Que é um filme que tenho nas minhas listas há imenso tempo, que aliás que é daquelas coisas que adiei ver porque Aida Lupino, uma super estrela dos anos 40, que se torna tipo a primeira grande realizadora do
Hollywood?
Dos estúdios, do Studio System, e acho que é overdue a sua vinda aqui, portanto, bora aí, nunca vi, é daqueles filmes que me foi estragado porque vi um documentário dos filmes americanos, Viagem do cinema americano de Scorsese, em que, só por acaso, um dos poucos filmes que nunca vi, eu vou dizer o filme todo, portanto, eu,
sim,
apesar eu de não ter visto, sei exatamente o que é que se passa e as coisas e os planos mais emblemáticos.
Sim. Mas... Bem, eu esse documentário de 5 horas e tal, eu estava constantemente a fazer pausa e a pôr coisas na watchlist.
Não,
tenho que rever.
É quase aquela coisa de esse documentário do Scorsese, que é inacreditável, tal como o da Viagem à Itália, é literalmente fazerem a pesquisa de que filmes entram neste documentário, ver esses filmes todos e depois ir ver o documentário. Yeah. Porque o senhor Scorsese é um grande spoiler, é o que eu tenho a dizer.
É dos meus.
Chico, exato. Já viste
tipo
alguma coisa?
Stromboli, tipo, ei, depois há um vulcão. E what?
Chico, já viste alguma coisa da Aida Lupino? Ou vai ser agora?
Não, e acho que nem conheço.
Okay.
Aida Lupino é uma...
É uma figura, grande figura, não é? E como atriz, já viste alguma coisa, António?
Não, ou seja, ela é... Eu nunca consigo dizer porque ela não era tipo...
Uma star.
Era sempre a secundária ou umas coisas. Apesar de ter filmes, tem alguns filmes como protagonista. Ou seja, sei que vi alguns filmes, mas agora, assim, de topo da minha cabeça, não consigo identificar nenhum.
Ok.
Mas, pegar aqui o nome dela, no IMDb.
Se calhar sim. Eu tenho tudo 0%.
0%. É agora.
E o I Sierra, em que ela entra. Ou seja, há assim uns quantos filmes que eu vi.
Ok.
Que ela
muito que bem. Ela entra. Boa escolha, até para trazermos aqui uma senhora para cima de, para a conversa.
Isso agora parece aquelas coisas tipo, até estamos a trazer, mas ali não dizer nada.
Não, é, nós é que já estamos a destilar testosterona há demasiado tempo, portanto, fico com vontade. Repete só o nome do filme e o ano, por favor.
Outrage, 1950.
Muito bem.
Não faço puta ideia como é que isso se chama em português.
Mas sabes onde é que vamos encontrar esse filme, não sabes?
Sei. Explicas,
ok. Muito bem.
Sei.
Caro ouvinte,
Outrage. Vai dar na Cinemateca na semana deste episódio.
Não, mas olha, mas por acaso já deu várias vezes no, na Cinemateca.
Ok, muito bem. Quiçá que esteja lá quando ouvir este final de episódio. Caro ouvinte, Outrage, Ida Aida Lupino, 1950. Cá estaremos na próxima semana para o dissecar e mandar bitaites sobre ele. Até lá, tenha uma ótima semana, com tudo de bom e todos os filmes a que têm direito. Beijinhos, uma boa semana.
Tchau, babes.
Tchau.
Let's go. Pom, pom, pom. Pom.
Pom.
Tira bilhete. Yeah.